Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Resenha Jedi, o seu podcast de Star Wars. Aqui quem fala é Gustavo Gobi, e estou aqui, como sempre, com o Teio Maravilha para falar sobre o quarto episódio de Star Wars Ahsoka, bombástico episódio de Star Wars Ahsoka, que vamos falar detalhe por detalhe nesse episódio. Salvador Nogueira, restou alguma coisa aí ou o infarto foi fulminante?
Fala, Gus. Fala, Murilo. Prazer voltar aqui depois de uma semana de ausência para ver a volta de Anakin Skywalker a Star Wars. Mais uma vez, né? Vimos uma volta durante Kenobi e agora vemos outra com Ahsoka. Bola cantadíssima e uma cena final espetacular de um episódio que, no mais, é mais do mesmo. E não chega a me empolgar muito, mas a última cena me deixou pilhadaço e eu tô muito ansioso pro episódio 5.
Olha só, mais do mesmo esse episódio? Murilo, o que é que você acha, cara? Seja bem-vindo a mais um Resenha Jedi.
Obrigado, Gus. Obrigado, Salvador. Cara, me alinho mais ao Salvador que contigo, Gus. Não tive infartos. No final foi muito legal ver o Anakin. Adoro o Hayden Christensen. Mas ele acerta onde a Ahsoka acerta e ele erra onde a Ahsoka erra. Então ele é um episódio muito interessante. Ele nos mostra, ele nos interessa. Pô, o lance de ir para outra galáxia e opa, trazer o coisa de volta e a Hera. Mas ele é pobre no de um modo geral. Assim, os diálogos são pobres, depende muito das cenas de ação. Mas ele acerta onde deve acertar, porque a Ahsoka tem o coração num lugar muito certo. Assim, ela é, de modo geral, uma space opera como Star Wars sempre deveria ter sido. Mas concordo com o Salvador, é mais do mesmo para o bem ou para o mal de Ahsoka. Tá longe, tá sendo meio que supervalorizado assim na internet. Ai, mas melhor obra de Star Wars desde Y. Não, é um episódio legal, assim, na melhor das hipóteses.
Eu não consigo compreender como o retorno de Anakin Skywalker pós episódio 6 pode ser considerado minimamente legal, né? Pra mim é espetacular. O que esse episódio faz aqui é, pra mim, o melhor episódio de todas as séries de Star Wars até o momento que a gente viu no Disney Plus. Isso aqui é o primor, é a nata de Star Wars. Todas as cenas de batalha, pra mim, os diálogos não tem nada de pobre. Eu acho que contribui muito pra narrativa. Um episódio muito conciso, muito objetivo, que tem um ponto ali de início e de fim muito bem traçados e que ele sempre tá caminhando pra esse objetivo de contar, chegar lá no final e contar a história que ele precisa. Eu não tive essa ideia de que é um episódio pobre narrativamente, roteiro, Salvador. Você achou isso?
Cara, infelizmente eu achei que sim. E eu tô tendo aquela experiência que eu conto pra vocês de assistir com a minha mulher que não tem familiaridade com as animações de Star Wars. E aí a gente vê como as peças em Ahsoka estão faltando pra esse público. Porque assim, é muito difícil pra quem não assistiu Rebels entender qual é a ligação da Sabine com Ezra a ponto dela fazer a cagada que ela faz nesse episódio. Também é difícil entender qual é a relação da Ahsoka com o Anakin se você não assistiu Clone Wars. Então, existem esses ruídos que é uma série feita para quem é muito fissurado nas animações. E quem está acostumado com live action, que mais naturalmente consumiria esses produtos, vale destacar que ela tem assistido comigo todas as séries live action novas aí, fica meio perdido no rolê. Além do que, eu tendo a concordar com o Murilo quando ele fala que o roteiro é meio vaziozão, assim, os personagens não tem muito carisma, eles não falam muita coisa, me parece, esse episódio me parece uma tentativa de gastar tempo para que as coisas pudessem acontecer, então, aquela coisa de ficar um tempão para carregar as coordenadas, depois aí tira a bolinha, põe a bolinha, destrói a bolinha. Aí a atitude do Baylan, que eu acho que é o personagem mais interessante da série até agora, mas falta ele uma relação pessoal com a Ahsoka. Se a Ahsoka é a personagem central e ele faz um antagonista, ou um antagonista, entre aspas, né? Que a gente vê que ele tem esse lado ambíguo que eu acho interessante, ele tem uma palavra de honra, ele tem certos traços Jedi, ele é um Jedi sombrio versus um Sith ou qualquer outra coisa que valha. Mas ainda assim é um texto muito pobre, que não cria esse vínculo. Poderia ter criado. Já que o Baylan é um jovem Jedi lá, era um padawan na época da Ordem 66, poderia ter criado um vínculo dele com a Ahsoka. Poderia ter tido flashbacks. Poderia ter tido flashback da Ahsoka com o Anakin, para explicar para as pessoas qual é a relação entre eles. Poderia ter tido flashback da Sabine com Ezra para explicar a relação entre eles. Então, assim, fica uma coisa que eu acho que o episódio fica protelando, e tá protelando já há 4 episódios, para chegar no ponto que chegou agora. Então, assim, tudo bem, legal que chegou agora. A última cena deste episódio é basicamente a cena que fala: olha, a Ahsoka é a protagonista mesmo. Mas até então era Rebels em live action. Né? E Rebels em live action para pessoas que não necessariamente assistiram Rebels. Então acho que tem um problema estrutural. E eu infelizmente tenho a opinião, não sei se é por conta da expectativa, a expectativa sobre essa série era a maior de todas, eu tenho a opinião de que essa série é a mais fraca das novas em live action. É mais fraca que Mandalorian, é mais fraca que Andor. Então, tá, tem o livro do Boba Fett ali. Essa é pior ainda. Mas você vê que eu nem contei. Então tá, então é a segunda pior. Vamos lá. mas eu acho que falta muito pra ela se tornar interessante. Infelizmente. Acho ela meio vaziozona. E 4 episódios pra chegar nesse ponto. Aí que já tava telegrafado desde o primeiro, que iam ter que viajar até o diacho da outra galáxia lá.
Eu acho a sua falta de fé perturbadora, como já diria Darth Vader. Murilo, você acha que, apesar, assim, esse episódio, pelo jeito vocês dois não gostaram muito, né? Vocês só gostaram da última cena, e eu realmente não consigo compreender, porque pra mim foi o melhor de Star Wars tá ali, sabe? Tudo que lá atrás a gente olhou e falou: isso aqui é Star Wars, isso aqui é o que faz Star Wars ser Star Wars, tá nesse episódio. Você ter as relações mestre-aprendiz ali ganhando uns contornos diferentes, né? Você vê que não é uma coisa preto e branco, você vê que a Sabine tem as próprias motivações e ela acaba cometendo erros a partir dessas motivações, mas ela tem essa personalidade própria, coisa que a gente, né, esse atrito entre mestre e padawan, a gente vê muito acontecendo, mas aqui ele tem umas nuances próprias, ele é muito do que a gente já viu em Star Wars, mas ele tem as nuances próprias. E assim, cara, o Baylan, eu acho que se a série tivesse trazido uma conexão do passado forte entre ela e a Ahsoka, a gente ia estar falando aqui: ah, que conveniente que eles se conhecem do passado. Você não acha não, Murilo?
Eu acho que não, Gus. Eu te juro que eu acho que não. Porque eu acho que isso centralizaria mais a série na Ahsoka e seria menos a série Rebels. E, de novo, nada contra Rebels. Rebels foi a animação que me fez gostar de animação. Sou apaixonado. Só que o Salvador disse uma coisa no primeiro episódio que é meio verdade. Assim, foi meio propaganda enganosa nesse sentido. Isso centralizaria um pouco a série na Ahsoka. Mas aqui queria fazer um elogio e concordar contigo. Que sim, o que é bom em Star Wars tá aqui. Eu acho que a série tem o coração no lugar certo. Eu disse aqui uma coisa no episódio passado, que o Dave Filoni era o cara que mais se aproximava conceitualmente ao George Lucas desde o George Lucas, mais que John Favreau, mais que J.J. Abrams, mais que Ryan Johnson, muito mais que Ryan Johnson. E isso nas qualidades e nos defeitos, mas ele tem o conceito assim, da space opera, da Sabine fazer merda por amor e tudo aquilo que a gente conhece. Então ela tem o conceito no lugar certo, só que é a versão 25 de março desses conceitos legais, sabe? Eu acho que ele apresenta como o Coisa é um exemplo disso, mas a gente fica naquela ali. Nós ficamos completando as lacunas do roteiro. Tá, mas ele é um Dark Jedi, ele é muito mais interessante pelo o que ele poderia ser do que pelo que ele de fato é, entendeu, Gus? O roteiro raramente se aprofunda. E por isso que eu concordo com o Salvador no do que ele falou. É pobre o roteiro, entendeu? Lembra aquela cena do diálogo da Sabine com a Ahsoka? Aí a Ahsoka, posso confiar em você? Ela, pode. Aí, deveria ter um motivo para me preocupar? Não. É pobre, entendeu, Gus? E aí tu comenta do lance, mas como é que um episódio com Anakin Skywalker pode ser pobre? Pode não ser mesmo? Mas o episódio dura aí seus 35 minutos de tempo de tela e ele chega nos 30 segundos finais. Antes disso tem 35 minutos, sabe? Então esses 35 minutos eles provocam, eles levantam bolas interessantes que eles acaba não completando. Por isso que eu falo da pobreza. Ele depende muito dessas cenas, tipo, ai, que legal a bolinha, e que legal a outra galáxia, que legal isso, que legal aquilo. E sim, eu preferia que ele tivesse uma ligação no passado com ela, exatamente pra gente ter uma profundidade nos personagens. É tudo muito raso, eu acho, nessa série. É tudo muito, a gente depende muito tudo dos conceitos e pouco dos personagens. E sobretudo a Ahsoka é um problema nisso, sabe? Pouco aprofunda nela, sabe? Falta o star power, falta profundidade nela. Até a atuação eu acho um pouco problemática, ela fica, acho que junta muitos braços, assim, que nem pra tentar fazer que nem na animação. Enfim, sim, Gus, preferia que tivesse a conveniência dela ter ligação com pô, cara, Star Wars, é show de conveniência. Mais uma não seria mal.
É, eu acho que o que acontece é um conflito entre expectativa e realidade. Aqui que eu tô vendo é que vocês tinham expectativa de que algo fosse acontecer e que isso não se cumpriu, mas isso não torna, pra mim, o roteiro pobre. Ah, deveríamos ter mais sobre o Baylan. Tá, é o que você espera, mas não é o que o roteiro quer, porque o Baylan, a gente sabe, não é o vilão da história. É todo o caso que foi criado, por exemplo, e eu acho que isso aí é muito emblemático, não só para Ahsoka, mas para Star Wars como um todo, é o caso do Marrok, que passou, os fãs passaram 3 episódios teorizando quem poderia ser o Marrok. Ah, é o Kanan renascido, é o Ezra disfarçado, é, sabe, é Berizoff, é não sei o que. Chegou lá, é poeira, entendeu? Então, assim, você vai falar mal, nossa, o Marrok podia ser tão mais. Cara, não é, ele é um Minion, o Baylan é um Minion, ele tem as nuances dele, é legal ele não ser um Sith, é legal ele ser um Jedi caído, vamos dizer assim, né, Fallen Jedi é o nome do episódio, não exatamente por causa dele, mas enfim, ele é um Jedi caído, mas cara, ele não é o vilão principal, o que eu quero saber mais é da Ahsoka, o que eu quero saber é do Thrawn, que é o vilão da série, que vai aparecer provavelmente no próximo episódio. Então assim, eu acho que tá gerando conflito aí, expectativa e realidade, né, não, Salvador? Não é o caso do Merrick aí, por exemplo?
Então, eu não sei se eu vejo dessa maneira, em certos aspectos sim, por exemplo, a gente espera que a série chamada Ahsoka vá ser sobre Ahsoka. É uma expectativa. Aí o roteiro te entrega outra coisa. Tudo bem, a realidade não condiz. Os caras quiseram fazer. Eu acho que a partir dessa última cena passa a ser. Né? A gente passa a explorar um pouco do trauma que ela tem, um pouco da vivência que ela tem, do passado dela. Aí sim, aí começa a ser. Mas até o momento, o que a série falou sobre Ahsoka nos 3 primeiros episódios e nesse até a última cena? Não muita coisa, né? Não falou muito sobre ela. Teve ela como, digamos, uma parte ativa, né? E às vezes nem tão ativa, às vezes meio passiva, né? Mas teve lá como uma co-participante, digamos, mas não com protagonismo. Acho que agora muda. Agora, o que eu gostaria de apontar é que, assim, em certos casos, é preciso pensar no contexto do episódio e no contexto de quem não assistiu as outras coisas. E eu acho que nesse aspecto, a série peca. E não peca porque não dá tempo. Você vê que eles fazem episódios enxutos. Dava pra ter enxertado mais coisa ali. Talvez uma questão orçamentária. Isso foi uma coisa que eu senti um pouco nesse episódio também, né? Basicamente uma repetição dos cenários do episódio anterior. Tem a corrida no mato, tem o o terreiro lá da mulher lá, onde eles estão fazendo a leitura das coordenadas, e tem uma ponte bem limitada ali da nave que eles estão construindo. Enfim, tem pouca ambientação, tem pouca novidade, e eu acho que eu senti uma certa economia, né? Talvez para trazer o Hayden Christensen, a coisa tenha ficado um pouco cara demais, e aí tenham tido que economizar em alguns pontos. Mas o que eu acho, assim, você fala assim, se fizesse o Baylan ter uma relação com a Ahsoka, e veja, ele era um padawan na época em que ela era uma padawan, dava pra fazer uma ligação mínima que fosse, mas você fala assim, seria muita conveniência, mas o lance é que até as relações que existem de fato, elas não são bem abordadas. Elas não são. Tipo, quem assistiu Ahsoka não entende porque a Sabine é tão fissurada no Ezra. Não entende. Não tá lá.
Pô, tá nesse episódio, cara. Peraí, tá nesse episódio. Não. O Baylan olha pra ela não e fala: você quer ver o Ezra de novo porque ele é a única coisa que restou pra você.
Então, mas isso é dito. Isso é dito. É a coisa do, né? Show don't tell. Não, mas ele conta. Não, mas você concorda que é horrível uma série em que... E o roteiro é pobre quando você conta tudo em vez de mostrar?
Pô, agora você vai ficar...
Normalmente é assim.
Metade dos episódios vão ser flashbacks e recriação de cenas de...
Se você optou por fazer uma série que na verdade é Rebels em live action, você tinha que levar isso em conta.
Eu fico
aguardando. E eles fizeram todas esforços...
Todas as cenas de flashback em picar temporada 3 que não estavam lá, e eu tenho certeza que todos criticaram.
Ah, é completamente diferente, Gus. É completamente diferente. Picaram
encerramento.
Não, é picaram o encerramento de um personagem que começou em 86. Ahsoka era pra ser Star Wars Ahsoka, não Star Wars Rebels versão live action. Tem uma diferença aí que é inegável.
Então Star Trek Picard pode ser a nova geração, temporada 8, tranquilo. Agora é Ahsoka.
Claro que pode. Ser o protagonista da nova geração, que é o Picard. Ahsoka não é a protagonista de Rebels. E, de novo, não é nada contra Rebels. Eu amo Rebels, amo Ezra. Mas, Gus, pensa na pessoa que tá assistindo, que não viu Rebels, que é a maioria. O Salvador tem o exemplo da esposa dele, a minha avó, que vocês conhecem, que é nerd, mas não olha animação. Eu tô tendo que olhar a tecla SAP pra ela assistir a série, entendeu? Aconteceu isso, Ezra é esse galo aí. Então concorda, Gus, que pra quem não viu Rebels, fica uma coisa meio no ar. O que eu vi de ti?
Não, eu vi Rebels. E aqui eu dou a minha opinião. E a minha opinião é baseada no que eu vi. Né? Então eu não vou assumir. Legal. Teve pessoa que não viu e não entendeu alguma coisa. Azar dela. O Resenha Jedi é feito por nós três aqui. É esse o meu ponto, pô. Eu quero saber vocês. Eu não quero saber...
Perde
por causa disso. Pô, mas o que é que você viu? Você não viu?
Não, tudo bem. Okay. Tudo bem. Não, então. Mas eu acho o seguinte. Como série, a coisa não funciona direito. Entendeu? Só olhando pra Ahsoka. Tudo bem, eu conheço toda a backstory de Rebels, de Clone Wars. Beleza, assisti tudo. Mas só olhando pra Ahsoka, ela não funciona. Assim como os episódios, você fala assim: o Baylan não é o vilão. Né? O vilão principal é o Thrawn, que vem aí ainda. Ok, mas nós passamos são 8 episódios? Metade da série. Que a gente não viu. O vilão principal, para todos os efeitos práticos, nesses episódios, o vilão principal é o Baylan. Então, caberia explorar mais, porque você tem que levar em conta a unidade do episódio quanto episódio também, né? Não só como uma parte da história, mas como uma produção em si, né? É um episódio que tem um roteirista, que tem um diretor, que é diferente do episódio seguinte. Então, assim, é uma unidade, e precisava ser mais trabalhado, eu acho. Eu acho que eles perdem muito tempo com clichês de Star Wars, que tudo bem, vai ter quem gosta. Então, assim, a corridinha no mato lá e as lutas de sabre de luz, acho bacana. Não são as lutas de sabre de luz mais incríveis que eu já vi, mas tudo bem, tá legal. Só que, assim, é só uma protelação, né? É só uma protelação. A Hera aparecer lá do nada, meio forçado, sentir falta do Zeb, já que vai fazer Rebels, cadê o Zeb, cara? Então, sei lá, eu começo a sentir falta de coisas na série. Isso eu admito, prejudica a minha percepção dela. Eu falo, poxa, podia ser tão mais, né? O próprio Baylan, no episódio anterior, ele fala que seria lamentável a Ahsoka morrer e tal, porque tem tão poucos que restaram. Então ele ainda tem um apreço pela cultura Jedi e tal. Pô, por que não explora mais isso? Por que não trata os personagens como personagens e não como elementos de plot? Né? A Ahsoka até aqui foi elemento de plot. Ela moveu o plot pra lá, moveu o plot pra cá, moveu o plot pra lá, moveu o plot pra cá, mas a vida interna dela a gente viu muito pouco. A Sabine, a vida interna dela, eu acho que no primeiro episódio ela foi protagonista, tá? Porque a gente viu um pouco quem é a Sabine. Apresentou ela como uma rebelde, uma pessoa que não tem respeito pela autoridade, fez um tratamento de personagem nela, justamente pra quem chega na série e não sabe quem é a Sabine. Perfeito. Ali foi bem resolvido. Agora, pra mostrar essa relação com o Ezra, precisava mais. Não pode só o cara falar, ah, você quer ver o Ezra porque ele é a sua família. Não dá. Eu acho que é pouco, eu acho que é pobre. É à luz do que poderia ser. Já que já mostraram o ator do Ezra mesmo, podiam fazer flashbacks. Eu acho que não ia matar ninguém se fizessem. E daria essa tridimensionalidade para os personagens. A Ahsoka tá precisando muito disso. A Ahsoka, antes do encontro com o Anakin, teve uma menção, né, que ela foi aprendiz do Anakin e tal, quando o Baylan conversa com ela. De novo, é aquela ponte com o Baylan. O Baylan serve como essa referência, mas ele é usado só para exposição. Ele só fala as coisas, né, para apresentar para quem não tá vendo, quando você poderia ter outras coisas, né? E claro, você queria guardar a surpresa de mostrar o Anakin só no final do episódio, então você não ia fazer flashbacks com o Anakin, não ainda, pelo menos. Mas você poderia fazer flashbacks da Ahsoka na Ordem 66, ou da Ahsoka pós-Ordem 66, ela angustiada, ela tentando entender por que o mestre fez aquilo. Podia fazer um flashback dela lutando com o Darth Vader de Rebels. Pô, seria animal. E você ia entender já, o cara que assistiu aos filmes e às séries, já ia falar, pô, ela tem uma relação aí com o Darth Vader e tal. Não precisava contar que o cara assistisse Clone Wars inteira, entendeu? Ou pelo menos algumas partes de Clone Wars pra entender. Podiam ter feito isso aí. Agora, não fizeram, ok. É o que eles decidiram fazer, não o que eu queria que fizesse. É legal? Eu acho que é ok. Agora, não é espetacular. É ok. É ok. Tá ok. E com essa cena final, eu sinto que a série muda de patamar. Porque agora, então tá bom. Então vamos explorar o trauma da Ahsoka, que não entende porque que o Anakin virou pro lado sombrio. Perfeito. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a vida interna da personagem que supostamente é a protagonista. Então agora ela é elevada a protagonista. Tô muito ansioso pro episódio 5. Acho que vai ser sensacional. Criei já uma série de expectativas para serem quebradas. Mas eu acho que até esse momento ela foi cozinhando o galo só.
Entendi. Murilo, o que é que você achou nesse episódio da questão das batalhas de sabre de luz, coreografia, efeitos, o próprio CGI mesmo? Uma coisa que também me pegou bastante assim foi ver a Ghost em live action. Achei, pô, toda. Quando ela sai ali da base da Nova República e com aqueles X-Wings ao redor, cara, puta, ali me pegou demais, cara, ali me pegou demais. O que, é que você achou?
Ah, Gus, eu achei muito bom. Star Wars, de modo geral, sabe muito bem fazer as cenas de ação. E eles carrega esse episódio total. Essas cenas de ação. E funciona muito bem. Como eu disse, apesar de todos os pesares, eu sou fanzaço de Rebels. Sou fanzaço de Rebels. Então, cara, ver a Ghost na minha frente, em live action, cara, é muito legal. A única coisa que eu achei assim meio meh é o lance de levar o filho junto na batalha. Achei assim meio bizarro. Mas, de novo, vamos focar nas coisas boas.
Eliane perguntou, por que tá levando esse moleque aí? Eu falo, pô, Star Wars ele sempre leva os moleques, não tem jeito.
Enfim, mas a sequência é legal pra caramba. Ela desobedecendo as ordens. Eu gostei de falar, uma vez rebelde, sempre rebelde. Acho que funciona muito bem. A Hera acho que funciona dentro. Se propõe a temporada. E a cena do sabre de luz, eu acho legal, muito pelo aquilo que eu falei, Gustavo, no começo, assim, de que a Ahsoka tem o coração no lugar certo, no sentido dos conceitos. Então a gente vê mais sabre de luz, a gente vê mais uso da força. É muito legal. É meio um repeteco, assim, na luta do... Um pouco, assim, do despertar da força. É, mas funciona. Eu curti a luz, assim, uma luta um pouco mais crua. A gente vê um pouco da Ahsoka badass. Então, as cenas são bem dirigidas, assim. Eu curti todas as cenas de ação nesse episódio. A luta dos droids é super legal. Em termos de técnicos de ação, o episódio funciona 100% pra mim. A cena de sabre de luz, aquele lance da Sabine não conseguir utilizar a força, e aí ela vira e usa o blaster. Tudo funciona. A luta do Bayan com a Ahsoka também funciona, com ela caindo lá. A cena é super bem dirigida, com a câmera pegando ela caindo por trás. Todas as cenas de ação, pra mim, tem um selo Star Wars de bem feito, sabe? Não teria nenhuma crítica a fazer. O Salvador tangenciou uma questão aí de orçamentária, mas te juro que a mim não incomodou, pra mim as cenas são bem executadas. E aí, falando da direção de um modo geral, eu gosto dessas direções que acertam o ritmo. Acho que a direção do Dave Filoni no primeiro episódio e as direções de Star Wars nessas novas séries de modo geral, elas pecam no ritmo, e aqui não peca no ritmo. Em nenhum momento eu cansei do episódio, sabe, Gus? Ele tem o timing certo pra acontecer as coisas, ele nos gera uma expectativa de ansiedade. Em certo momento do episódio eu tava na vibe torcendo pelos vilões, tipo, tá, agora eu quero ver esse troço aí. Vamos lá, então, não, que a Ahsoka não consiga impedir, sabe? Funciona. Os aspectos técnicos e os aspectos de ação do episódio funcionam, pelo menos pra mim, bem, Gus. Não sei como ressoa com o resto do público, mas comigo tá aprovadérrimo.
Bom, agora eu já mencionei aqui mais no começo, mas eu quero saber do Marrok, que todo mundo teorizou. Todo mundo falou o que ia ser, a grande revelação ia vir aí, o pessoal queria que fosse até o Starkiller, embaixo da máscara, a internet passou semanas teorizando, e era só pó, Salvador. Qual foi a sua reação à revelação de quem é, ou não é, Marrok?
Cara, eu confesso que eu não estava esperando muito dele. Aliás, ele me lembra... no visual, aquela coisa que parece uma armadura medieval, ele me lembra dos personagens do... o vilãozinho do Young Jedi Adventures. Então eu esperava basicamente a mesma coisa que eu espero do vilãozinho do Young Jedi Adventures, que é não muita coisa. E achei truque ele simplesmente se desfazer, né? Não sei o que isso quer dizer, o que ele era no final, não sei.
Mas... eu acho que o que revela é que aquela poeirinha ali, verde e tal, é uma conexão com as Irmãs da Noite, né? Tipo, possivelmente a Morgan Elsbeth, ela que sumonou aquele ser, ou pegou algum Jedi morto, ressuscitou e meteu ali, alguma coisa assim. O que a cena diz é que ela tem alguma coisa a ver ali com a criação daquele ser.
Faz sentido, um zumbi Jedi conjurado por bruxaria, né? Sei lá, alguma coisa assim, e tudo bem, de novo, podia explorar mais? Acho que podia, vai explorar mais? Não sei, acho que sim, porque se eles telegrafam isso é setup para você ter um payoff adiante. Então eu espero que em algum momento a gente veja a Morgan aí, tipo, sei lá, com um exército desses carinhas, sei lá. Vamos ver o que vem. Mas fora isso, eu não estava esperando muito dele, não. Eu acho que, assim, há vilões com faces visíveis, eu tendo a esperar mais dos vilões com faces visíveis. Então eu esperava mais do Baylan, esperava mais da Shin, né? Shin, a aprendiz dele. E o que eu acho é que, na verdade, ainda não... Essas são as motivações que não estão muito claras, né? Tipo, o Baylan fala um pouco sobre isso, né? Que ele quer restaurar um bem maior, uma coisa assim. Ele considera que a volta do Império seria uma coisa boa. Esse seria um tema interessante de abordar. De novo, a série vive tangenciando as coisas em vez de mergulhar nelas. Ela fala, tem essa ideia que é legal, tem essa outra ideia que é legal. E ela só joga pro alto e não aprofunda. Não sei se estão esperando para encontrarem o Thrawn, não sei qual é a pegada, entendeu? Me arrepiou quando A Soka falou, ó, nós temos que destruir a todo custo, mesmo que a gente não vai encontrar o Ezra, porque a pior coisa que pode acontecer é o Thrawn voltar como herdeiro do Império. E aí eu já falei, ó, tá telegrafado lá pro filme do Dave Filoni, né? Então, já me deu aquele arrepio na espinha e tal, mas é sempre uma coisa jogada. Por que que é o herdeiro do Império? Por que que... enfim... Precisavam explorar mais, eu acho. E é engraçado como, na parte do Thrawn, há uma sobreposição com o que aconteceu na última temporada de Mandalorian, né? Que, tipo, parece que são eventos meio simultâneos. Porque a gente tem o fantasma da volta do Thrawn, lá em Mandalorian, e lá aparece uma coisa muito mais bem trabalhada, do tipo, olha, os imperiais aí... que estão escondidos, estão esperando mesmo o Thrawn para liderá-los. Do que aqui. Aqui você não tem. Você não tem essa referência. Você tem que usar o que você viu lá para preencher as lacunas de cá. E claro, eu acho que a série vai esquentar agora mesmo, né? Tipo, agora com a entrada do Anakin, aquele cenário lá sobrenatural que a Soka tá vendo, a coisa do Thrawn. Toda a especulação que se faz em cima da outra galáxia, vai ter importância, não vai ter importância. Acho que a série começa mesmo agora. Esses 4 primeiros episódios foram pra aquecer. E aí que eu acho que eles poderiam, se quisessem contar essa história, deviam ter encurtado esses 4 primeiros nos 3 primeiros. Exibe os 2 primeiros, tem aquele primeiro entusiasmo. O terceiro termina com o Anakin já. E aí você não perde o impulso que você teria, né? Aqui eles gastaram um episódio a mais, eu acho, e não usaram bem esse episódio a mais que decidiram gastar nessa parte da história. Porque agora que eu acho que esquenta, né? Agora que a gente chega, digamos, no final do primeiro ato, a gente precisou de, pensando em 3 atos, né? Precisamos de metade da série para chegar no final do primeiro ato. Agora que nós vamos, agora vamos apresentar o antagonista principal, agora vamos apresentar a tal da outra galáxia, agora vamos apresentar todo o resto, né? Que estava sendo teased desde o comecinho. Então demorou um pouco para chegar no final do primeiro ato, mas agora é como se limpasse o cenário para mim. A coisa começa de novo e vamos ver se esse segundo ato acaba tendo mais ritmo. Eu apostaria que sim, porque eles gastaram mais episódios para o primeiro ato, então o segundo e o terceiro vão obrigatoriamente ter de ser mais ágeis. Vamos ver o que vem por aí.
Boa, e você, Murilo? A resolução, você tava esperando que o Barrock fosse alguém diferente ou a resolução tá dentro do que você esperava?
Bom, eu vou emendar no que eu falei semana passada, né? Tu me perguntou assim, quem que tu acha que é o Barrock? Eu falei, é pra eu achar que é pra ser alguém? Porque eu acompanho pouco a repercussão da série nas redes sociais, então assim, sabe, tipo, onde é que essa galera tá tirando que o cara vai ser o Ezra, o cara vai ser assim? Vou dizer o que eu disse semana passada, cara. Pra mim, eu era o vilão mascarado. Nunca esperei que fosse uma coisa diferente. Quem eu sempre quis ver mais é o Bane. Ele eu sempre achei legal. E aí tu toca nesse ponto que é verdade. O vilão da série é pra ser o Thrawn, já foi metade da série e nós estamos com ele aí no pincel. E eu me interesso por ele, eu quero saber mais dele. Então, o Merrick sempre foi, assim, o capanga, entendeu? O alnerido do cara. Então, te juro que não fiz especulação nenhuma. E quando ele morreu, pra mim, não foi nenhuma surpresa. Foi algo, assim... E aí eu acho, sim, Gus, que é aquilo que tu falaste de criar expectativa onde nada foi dito pra criar expectativa. Acho que o Star Wars tem essa vibe de tudo ser, entendeu? Não, ele era só o capanga e tá tudo bem. Acho que não vai ter nem esse setup, assim, que o Salvador falou e tal. Foi criado, morreu, acabou aí. Acho que a série vai partir para outra coisa. E aí, continuando no lance dos vilões, espero que o Ben não seja também descartado com a chegada do Thrawn. Que a gente possa ver mais dele, por mais que...
Ah, cara, falou. Ele é capanga, você não, sabe disso.
Não, Augusto,
é um capanga, pô. Trabalhando ali para ganhar o sustento do dia.
4 episódios, Gus, ele como vilão. 4 episódios ele como vilão da série.
O vilão mais... É a Morgan Elsbeth, na verdade, né? Até o momento. Essa que é a parada. Ela que
não,
comanda
o vilão todo é plano ele. Não, mas o vilão é ele, Gus.
O Gus mencionou o Picard de temporada 3. O Gus mencionou o Picard de temporada 3. Vou fazer uma comparação aqui que eu acho salutar nesse aspecto. A nossa amiga Vedic, ela era a vilã apresentada. No final, a gente descobre que a vilã era mesmo a Rainha Borg, não era ela. Uhum. Sim. Da mesma forma que a gente tá esperando o Thrawn como grande vilão, e por enquanto nós temos o que tem pra hoje é o Baylan. Mas eles trabalharam pra caramba, Vettic. Até demais, eu achei. Foi o problema oposto, né? Trabalharam demais um personagem que talvez nem fosse tão interessante assim. Mas é claro, se você vai passar 8 dos 10 episódios com essa personagem como vilã, ainda que ela tivesse, já tivesse claro desde o começo que ela tava sob ordens de outro, você tem que explorar as motivações dessa personagem, tem que explorar quem é essa personagem. Eu acho que a mesma coisa se aplica ao Baylan. É verdade, ele é um capanga, mas ele tem motivações próprias. Ele decidir que ele vai manter a Sabine viva, porque ele tem palavra, mostra que ele é um personagem, não é um capanga puro, porque a rigor, vamos combinar, se ela comete um erro de dar o negocinho pra ele, em vez de destruir, ele comete um erro deixando ela aí junto. Porque é pedir pra dar merda. É pedir pra dar merda. É excesso de confiança. Né? Tá plantado ali o vai dar merda. E assim, por que que ele fez isso? Tem motivações interessantes. Ele trata a volta do Thrawn como uma coisa pro bem. Vai melhorar. O Império vai voltar. E o Império é uma coisa boa. Podia explorar mais isso. Eu acho que tem muitas ideias interessantes por trás do personagem para não serem exploradas. E se você vai perder tanto tempo com ele, por que não explorar essas ideias? Né? Eu acho que a gente só tangenciou isso. Podia mergulhar mais.
E
fala,
Maria. Um personagem que tem o potencial para ser mais, não que ele seja errado, ele é de todos os personagens talvez o mais profundo dessa série, mas ele poderia ser muito mais profundo. Porque ele não é aquele vilãozão, mas...
Expectativa versus realidade.
Sim, não, Guzman, nós estamos de 8 episódios com 4 com ele. Ele é o meu vilão. O dia que o Thrawn chegar, a gente comenta o Thrawn, mas nós já passamos 4, nós estamos com ele. E porque é o seguinte, ele não é raso. Porque ele não é aquele vilãozão maniqueísta do tipo, eu sou mal, eu sou Sith, eu sou do lado negro, e eu quero destruir a galáxia. Não, ele, como tu falaste, ele tem palavra, ele tem honra, ele é um Jedi caído. E tem aí uma questão do lance de que, na cabeça dele, os fins justificam os meios. Tanto que ele fala, não vou lembrar do termo correto que ele fala, mas ele fala assim, a volta do Thrawn é uma necessidade lamentável, mas é preciso para a galáxia manter a ordem. Então, na cabeça dele, os fins estão justificando os meios do que ele está fazendo. Na cabeça dele, ele está certo. Pô, podia ser um puta de um vilão. Podia ser um puta de um vilão se a série, às vezes... fosse um pouco mais profunda que um Pires na hora de tratar os personagens, entendeu, Salva? Então, de um modo geral, eu concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo. Já que vão passar tanto tempo com ele, vamos ouvir sobre ele.
Depois vocês ainda vão agradecer por eles não terem aprofundado no Baylan, porque o verdadeiro vilão é que vai ter o verdadeiro momento, e aí vai estar todo mundo aqui pedindo desculpas a Dave Filoni. Agora vamos falar de uma coisa que todo mundo achou bom, eu acho, né? Vocês vão ficar inconformados, vocês ficarem inconformados com isso, que é a cena final, né? A Soka ali que caiu no mar, né? Como uma onda no mar foi bater no mundo entre mundos. Algumas pessoas teorizando aí que é por conta do contato que ela teve com o mapa, né? Saiu alguma coisa ali do mapa e ela não conseguiu segurar e ela foi, de alguma forma, enfeitiçada ou levada para o mundo entre mundos. Enfim, aí vem a teoria, né? Eu acho que não precisa ter explicação sobre isso, não. É aquela coisa, é a mágica de Star Wars, ela tá ali, ela foi parar no mundo entre mundos porque ela tava ali, ela tinha que encontrar o Anakin. E agora, pô, vamos falar real, né? Temos aqui pela primeira vez... Anakin Skywalker depois do episódio 6, né? Aparentemente é o fantasminha da força, aquele que a gente viu o George Lucas enfiar lá, né, o Hayden Christensen no episódio 6, para tentar fazer essa compensação aí com as prequels e também mostrar que o Jedi, quando eles morrem, eles se unem à força, eles voltam a ter a aparência da última vez em que eles eram Jedi, não a aparência de Sith, vamos dizer assim, ou do período que ele foi Sith, Então foi uma mudança aí que o George Lucas fez posteriormente no episódio 6. E aqui ela, essa mudança meio que se paga, né? Porque aqui você tem o Hayden Christensen, então dando continuidade a partir dessa mudança, o Hayden Christensen um pouco mais velho, para dar essa, né, ideia de que, pô, tá, beleza, é o mesmo Force Ghost, mas a gente sabe que eles envelhecem, porque o Obi-Wan também é Force Ghost velho, e o Yoda é Force Ghost velho. Então, assim, eu quero saber, pô, toda essa construção aí, né? Essa, já que é a única coisa que vocês gostaram, seus chatos, digam aí o que vocês acharam aí dessa cena. Vai, Moilo.
Ah, falou com o lado fanboy. Aí falou com o lado fanboy. E por isso que eu acho que esse episódio tá sendo tão super valorizado, que ele nos entrega num super pico que é ver o Hayden Christensen, sabe? Que é um cara que recebeu tanto hate na época da trilogia prequel. E, cara, eu adoro o Hayden Christensen. Eu adoro o personagem do Anakin. Essa dualidade dele funciona. E tu comenta esse lance da adição do George Lucas. Eu acho que essa foi uma das poucas adições que funciona do George Lucas na remasterização. O Anakin é o Hayden Christensen e ponto parágrafo. Ponto parágrafo, não deveria haver muito debate sobre isso. Então, zero questões exatamente com isso. Então, assim, cara, quando apareceu o Hayden Christensen, sim, balançou demais com o lado fanboy de Star Wars. Mas, de novo, não tem nada. A Soka olha pra ele, fala Anakin e acaba o episódio. Não tem muito a comentar, senão o especulou do que vai ser agora. Mas, cara, bateu, tenho que confessar que 35 minutos tortuosos de episódio terminam em bater o coração mais forte de ver um pouco da minha infância ali na tela, vendo de novo o Hayden Christensen. Porque a gente viu ele em Kenobi, mas a gente viu ele na máscara do Vader, né? Então, e aquele flashback meio no Vale da Estranheza em Kenobi, que eu acho que não encontramos aqui. Me convenceu o CGI do Hayden Christensen. Não estamos no Vale da Estranheza mais. Eu lembro, sei lá, de ver a Leia em Rogue One, super Vale da Estranheza. Aqui a gente não tá no Vale da Estranheza. Agora basta ver o quão presente ele vai estar nesses episódios e quanto vai ser, sabe? E aí, Ahsoka, tudo bem? É nóis, valeu, um abraço. Mas que ver o Anakin pós episódio 6 é de encher o coração de felicidade. E aí, e se sair o filme do Filoni, do Herdeiro do Império, mostra duas coisas: que um, dá pra fazer Luke Skywalker novo com CGI com Mark Hamill, e que, amigo, podemos ver, quem sabe, Luke do Mark Hamill e Anakin do Hayden Christensen juntos. Aí, velho, aí pode fazer o roteiro mais pobre que esse que eu vou achar legal. Aí eu vou estar chorando mesmo, pode fazer qualquer roteirinho, eu quero só ver os dois juntos.
E você, Salvador, o que você achou da revelação aí, o fantasminha de Anakin Skywalker? É a primeira vez que nós vemos Darth Vader, né? Agora, ex-Darth Vader, em tela.
Eu achei espetacular, espetacular. Eu confesso que eu tropecei na internet com uma reportagem, não sei se uma reportagem, se o palpite, mas dizendo o que vai rolar no próximo episódio. E criou muita expectativa para mim. Não vou comentar, porque vamos aguardar. Mas, assim, eu acho que é um resgate, porque uma das coisas que me frustravam é a Ahsoka jamais ter sido mencionada em live action com os filmes do Anakin. Né? Ele passa entre o episódio 2 e o episódio 3 o tempo inteiro com ela, e a gente chega no episódio 3 e não tem uma menção a ela. Tudo bem, costuraram posteriormente em Clone Wars para ela sair antes e tal, e funcionou, mas parecia quase dois universos diferentes. Dois personagens que tinham um vínculo tão forte, e de repente chega na Vingança do Sith, você não vê nem menção, você não vê nada, né? E aos poucos eles têm feito esse resgate. Fizeram em Rebels, quando a Ahsoka tem que confrontar o Darth Vader e descobre que o Darth Vader é o Anakin Skywalker. E agora é a consumação, porque é em live action e é ela encontrando o Anakin Skywalker, fantasma da força, né? No tal do mundo entre mundos. E eu acho que, assim, tem um potencial enorme para explorar o papel do Anakin como escolhido e como a Ahsoka precisa processar isso, como ela precisa entender que o mestre dela teve aquele momento sinistro, Né? Então acho que assim, a expectativa é muito, muito boa. A ponto de eu não estar nem aí pro Traum e pro, se eles vão voltar. Eu quero que o mundo entre mundos não acabe. Eu queria ficar lá, entendeu? Se desse pra ficar o episódio 5 inteiro lá, eu ficaria lá. É, porque eu acho que é uma situação muito rica e muito legal ver os dois personagens em live action interagindo, uma coisa que a gente não tinha visto ainda, né? E a volta do Hayden Christensen, que é exemplo do Murilo, eu curto. Não que ele seja o melhor ator do mundo, mas ele foi o ator escolhido, ele passa a ser um ícone de Star Wars, e sempre que a gente vê ele de volta em alguma participação, é muito legal. Foi legal em Kenobi, com as nuances que Kenobi exigia, e vai ser legal, tenho certeza, agora em Ahsoka, com as nuances que Ahsoka exige. Eu espero que a gente tenha, finalmente, o protagonismo da Ahsoka e o resgate dessa relação que, para quem só assistiu live action, praticamente não existiu. Então, acho que vai ser muito legal ver eles explorando. E o próprio encontro é muito charmoso, né? Ele chamando ela de Snips e ele, mestre, e aí vira a câmera e aí você vê o Anakin lá do outro lado. Pô, é sensacional. É sensacional. Pra mim, o episódio valeu por essa cena aí. Essa cena me ganhou. Falei, tá bom. Eu achei o episódio marromeno, mas com essa cena eu passo a estar ansioso pra semana que vem. Então, só alegria. Nesse aspecto, eu não tenho reparos a fazer. Acho que abre possibilidades muito interessantes para a sequência da série.
Total, cara. E aí, Murilo, a gente vai ver no próximo episódio, então, um passeio entre o mundo entre mundos, é chuva de flashback, é easter egg, arrodo na sua cara, e é isso que você quer?
Ah, eu quero, já que é pra isso, vamos pra isso. Tenho medo que é um episódio dirigido pelo Dave Filoni, né? Costuma fazer aqueles sítios mais bem morosos e pouco tempo para fôlego do personagem, que chega a ser uma incongruência. Mas, sim, eu espero agora, velho, já que nós viemos até aqui, entendeu? Se tu me trouxe até aqui, se tu não me mostrar um episódio, eu quero uma hora de Anakin conversando com a Ahsoka, não precisa mais nada. Esquece Traum, esquece todo mundo, esquece... Eu quero os dois sentadinhos. Bota duas cadeiras, um numa cadeira, outro numa outra cadeira, conversando. Botando tudo em prato limpo. Se eu pudesse escolher, era isso que eu queria. Mas, de novo, Gus, brincadeira à parte, tô muito ansioso também. Apesar de não ter gostado de um desses primeiros 4 episódios, tô ansiosíssimo agora. Agora me entregaram a série que eu queria ver. Ver Mundo Entre Mundos, ver Ezra, ver, e sobretudo, o Anakin do Hayden Christensen. Vamos ver como é que eles vão lidar com essa coisa agora da outra galáxia, né? Que é uma coisa que a gente vem comentando, que tá escrito na testa não vai dar merda, mas o pode dar merda. E te confesso, Gus, que eu tô, ao mesmo tempo que muito ansioso pra ver o episódio 5, do tipo, cara, eu vou ver Hayden Christensen de novo, eu vou ver Anakin, eu vou ver a continuação dessa história. Porque depois de Ascensão Skywalker, teve aquela história, né? A saga Skywalker está encerrada. E a gente vê mais esses personagens, é muito legal. Essa é a parte, estou ansioso positivamente. A parte, estou cagado, é. O que Dave Filoni vai fazer com essa história de ir para outra galáxia? Porque a chance de dar merda também, olha, Gus, ela existe, ela é real e estou cagado. Mas vou assistir quando sair o episódio. Se queriam me deixar ansioso para bem ou para mal, me deixaram. Terça-feira, 10 horas da noite, estarei ligadinho no meu Disney Plus para assistir o episódio 5 de Ahsoka.
Muito bem, então vamos às notas para esse episódio aqui, como a gente sempre faz no final de todo Resenha Jedi. Salvador, 0 a 5, qual a sua nota e por quê?
Vou dar 3 pela cena final, porque senão seria 2,5.
Boa, e você, Murilo, 0 a 5?
Eu tinha preparado a mesma fala do Salvador, o episódio pelo seu teor, ele é médio, eu dei 3 para toda a temporada, mas acho que esse foi o mais fraco da temporada, então eu daria 2,5. Só que a cena final, Gus, é tão épica, ela é tão representativa. Eu adoro as prequels, não tanto quanto Salvador, que é a trilogia favorita dele, mas eu também gosto, comecei Star Wars pelas prequels. Então, assim, ó, o analista sério dá 2,5, o fanboy precisa dar mais 0,5 por ver um ídolo da infância dele em tela. Hayden Christensen, meu homem, vai me dar mais 0,5. Vou dar 3, então. Hayden Christensen, casa comigo.
Eu ia dar 4 de 5, mas por conta da cena final eu dou 4,5 de 5. Então fica a minha nota. Quase 5, porque é 5 mesmo, né, pessoal? Aí é quando aparecer o Tron. Aí quando tiver o Tron, meu amigo, aí acabou. Aí não importa o que vai acontecer no episódio. Eu vou dar assim. Todos os episódios que aparecer aqui, você já sabe. Nota 5. Acabou. Bom, galera, é isso. Vamos ficando por aqui em mais um Resenha Jedi. Se você gostou desse episódio, se você quer trocar uma ideia com a gente aí sobre os episódios de Ahsoka, segue a gente lá no Twitter. O Salvador tá lá como Salnog. O Murilo tá como Murilo Grol. E eu estou como Gob Gustavo no Twitter. Vamos deixar aí na descrição para vocês seguirem e a gente continuar o papo. E a gente volta na semana que vem para falar sobre o tão aguardado episódio 5 de Ahsoka, com a direção e roteiro de Dave Filoni, Anakin Skywalker no mundo entre mundos, Tron, talvez. É, senhoras e senhores, prepare o Rivotril, porque viveremos fortes emoções, como já diria Galvão Bueno, é teste para cardíaco. Até a próxima Resenha Jedi. Tchau, tchau.